Vocês sabem, os salmos são tão maravilhosos. Não há uma única situação em que as pessoas possam se encontrar que não tenha sido descrita em algum lugar lá. E depois também temos os provérbios, igualmente únicos, onde nos é transmitida a sabedoria de vida para o nosso caminho. Do Salmo 27, gostaria de ler o versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Só uma coisa peço ao Senhor, e é por isso que anseio que eu possa habitar na casa do Senhor por toda a minha vida, para contemplar a graça do Senhor e dedicar-me à adoração em seu templo. Também isso foi expressado muito claramente pelo irmão Branham na pregação A Ordem na Congregação. Ele disse nela: o encontro entre nós e uns com os outros pode acontecer nas casas, e o encontro com Deus acontece na casa de Deus. E eu penso que podemos dizer isso aqui também. Se houver algo a ser discutido, podemos fazer lá no salão de entrada, e aqui então poderíamos nos dedicar à adoração. De Provérbios, já que mencionei isso, gostaria também de ler, e depois entraremos na contemplação da palavra adiante. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, na presença de Deus, e que a palavra do Senhor nos fale de todas as maneiras. De Provérbios 15, eu gostaria de ler algo nos últimos versículos e também de 16, os primeiros versículos. Provérbios 15, a partir do versículo 24. O caminho da vida leva o sábio para cima, para que ele se mantenha longe do reino dos mortos lá embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas estabelece os limites da viúva. Os planos maliciosos são abomináveis ao Senhor, mas palavras amáveis são puras. Quem obtém ganhos ilícitos destrói a sua casa, mas quem odeia presentes de suborno viverá. E agora vem o versículo. O coração do justo pondera para dar uma resposta, mas a boca dos ímpios jorra maldade. Talvez, no versículo 30, um olhar amável alegra o coração. Uma boa notícia revigora o corpo e os membros. Eu não costumo ler muito os provérbios, porque me sinto mais à vontade com a palavra profética, mas tais expressões fazem bem a todos nós. Eu gostaria que também me tornasse mais amigável, gentil também. Se aqui está escrito um olhar amigável ou amável, alegre coração, então, apesar de todos os fardos e dificuldades, deveríamos deixar que o Senhor nos conceda um olhar amável para que isso faça bem aos outros, não é mesmo? Pois isso também deve servir de bênção. E depois do capítulo 16, versículo 3, e depois versículo 7, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Que palavra maravilhosa! confia ao Senhor as tuas obras. Todos nós conhecemos o salmo em que está escrito: confia ao Senhor os teus caminhos e espera nele, ele fará o bem. Aqui lemos: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Nós podemos confiar-nos totalmente a Deus, com tudo o que somos e temos e com o que Deus ainda fará de nós. E também, versículo 7, me agradou, versículo 7, se a conduta de alguém agrada ao Senhor, ele reconcilia até mesmo seus inimigos com ele. Que realmente agrade ao Senhor também nesse ponto, para que todos nós possamos, de alguma forma, vivenciar cada vez mais que não apenas algumas passagens bíblicas, mas o maior número delas possam se tornar realidade em nossa vida pessoal e em nossa vida de fé. Que nos tornemos de fato uma noiva da palavra, uma noiva da palavra na qual a palavra de Deus se cumpre, sim, por meio da qual a palavra de Deus se cumpre. Vocês sabem que, em geral, espera-se de mim que eu sempre fale um pouco sobre os últimos acontecimentos. Afinal, todos os dias acontecem coisas novas, o desenvolvimento ocorre tão rapidamente que simplesmente temos que dizer: Senhor, está às portas. Não está apenas próximo, mas está às portas. O que certamente nos moveu e chamou a atenção de todos nós nas últimas semanas foi o que aconteceu em Paris, que a Europa, a União, é um fato consumado. E, no total, havia, de fato, apenas um freio, e esse era a dama de ferro. E esse freio não é mais necessário, ele está no caminho, ele atrasa. Ela precisava ser removida para que não houvesse mais freios e todo esse trem da Europa pudesse seguir seu curso e a profecia bíblica se cumprisse de fato diante dos nossos olhos. Eu tive que pensar em duas passagens do profeta Daniel, quando, no seu tempo, o senhor Khrushchev e Eisenhower se encontraram em Nova York, e Khrushchev, um pouco irritado, ele tirou o sapato e bateu virado com a sola no púlpito. E depois disso, o irmão Branham pregou um sermão referindo-se ao profeta Daniel e falando do ferro e do barro que se unem, mas não se misturam. Eu leio essa palavra, eu sei que para alguns a palavra profética é um pouco difícil. E de vez em quando pergunto-me se faz sentido sequer falar sobre isso. Por outro lado, sim, claro, claro, estou ouvindo agora. Mas também gostaria que todos nós pudéssemos acompanhar de alguma forma, que não fôssemos apenas tateando um pouco, mas que tivéssemos a santa palavra de Deus diante de nós e também a víssemos se cumprir. Aqui, no profeta Daniel, no capítulo 2, nós temos, no que diz respeito às últimas partes da estátua que Daniel viu, a seguinte descrição. Daniel, capítulo 2, Daniel, capítulo 2, versículos 32 a 34. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de cobre. Agora vem a parte. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro de oleiro. Agora eu vou ler para vocês a explicação do mesmo capítulo, mais precisamente versículos 41 e 42. O fato de você ter visto os pés e os dedos dos pés compostos em parte de barro e em parte de ferro significa que será um reino de natureza desigual. Por um lado, terá algo da firmeza do ferro em si, na medida em que você viu o ferro misturado com barro, mas o fato de você ter visto os dedos dos pés em parte de ferro e em parte de barro indica que o reino será em parte firme e em parte frágil. Sim, eu poderia continuar lendo, pois todas essas são palavras muito, muito importantes, especialmente para os nossos dias. Sistemas totalmente diferentes se unem, precisam fazer uma causa comum. Eles têm que fazer isso, porque não há outra maneira. Eu já disse isso da última vez. De acordo com a profecia bíblica, haverá apenas uma potência mundial, e isso é o renascimento do Império Romano, tal como está previsto nos tratados de Roma. E, para ser sincero, também me tocou um pouco quando fiz escala em Roma, a caminho de Palermo, e também na volta. Afinal, o clero está viajando em massa para todos os países, todos com a gola virada para trás, e todos estão a caminho de todo mundo. E aí eu penso, de fato, no que o Papa disse na sua última visita a Portugal. Foi a fé católica romana que outrora moldou, formou a Europa, e é agora novamente a fé católica romana que molda a nova Europa. E todos concordam, todos acenam com a cabeça. Mas é assim que as coisas são agora. Não entraremos em maiores detalhes sobre essas coisas, peço apenas que vocês estejam atentos a isso, porque é assim que reconhecemos que horas são no relógio do mundo. A alegria de que Deus realmente, nesta geração, nos enviou um profeta é grande. Mesmo que não possamos assim dizer isso com o rosto assim totalmente irradiante, mas nós testemunhamos com veracidade. Nós não teríamos conhecido todas as conexões por conta própria, não teríamos sabido, visto ou compreendido jamais se Deus não nos tivesse concedido o privilégio de ouvir justamente um dos seus maiores servos e profetas. Já que estamos falando sobre isso, eu sou lembrado da minha visita a Ljubljana. Esse jovem simpático me deu um livro sobre o anticristo. Alguém escreveu, que eu creio que não tinha o braço direito, o pé direito, mas seja como for, de qualquer forma, ele me disse: eu preciso sair por uma hora, e você leia, e quando eu voltar, me diga o que está errado nisso. E de fato, isso não demorou muito, não precisei de uma hora inteira para descobrir tudo isso. E sabe o que aconteceu? Ele estava muito ansioso, e quando eu disse isso e aquilo e aquilo, assim por diante, então ele se levantou, ele já havia sentado, veio em minha direção, eu também tive que me levantar, e ele colocou seus braços firmemente ao meu redor e disse: Deus te enviou à nossa casa. Então ele continuou e disse: ao ler, eu senti que havia algo errado, e por isso eu queria ouvir agora da sua boca. Sim, há pessoas que estão dispostas a ouvir, E eu digo a vocês também por quê? Porque foram destinadas por Deus a ouvir a verdade. E é por isso que elas anseiam por ela. Apenas mais um versículo de Daniel 2. E então sinto hoje que precisamos nos aproximar do Senhor e que devemos ler passagens bíblicas que dizem respeito à nossa vida, à nossa comunhão com Deus, à vida espiritual em geral. Apenas mais o versículo de Daniel 2, versículo 44. Daniel 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que não será destruído eternamente e cujo reinado não passará para outro povo. Ele esmagará e destruirá todos esses reinos, mas ele próprio permanecerá eternamente. Na época desses reinos, tal como os vivemos agora, Deus estabelecerá o seu reino. Há muito tempo já oramos por isso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim por diante. Agora, tudo está já palpável. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, de tal forma, com toda a sua misericórdia, seja clemente para conosco e nos conduza, nos leve a uma comunhão mais íntima com Ele mesmo e também uns com os outros. Eu gostaria de ler de Hebreus 4 e em seguida mais algumas passagens. Hebreus 4, aqui somos lembrados da palavra que também costumava ser ouvida da boca do irmão Branham. Gostaria de ler Hebreus capítulo 4, versículos 11 a 13. Portanto, procuremos com zelo entrar naquele descanso para que ninguém tropece e assim dê o mesmo exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até separar a alma do espírito, as juntas e as medulas, e é juíza dos pensamentos e intenções do coração. E não há nada criado que possa se esconder diante dela. Não. Tudo está nu e exposto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Trata-se simplesmente do efeito da palavra de Deus. Deus está por trás de sua palavra com todo o seu poder, com toda a sua força. Quantas vezes já dissemos, Ele falou e tudo aconteceu. Ele ordenou e tudo se fez. Mas também nós precisamos vivenciar pessoalmente o efeito dessa palavra de Deus, desse evangelho, que é um poder de Deus. Sim, experimentar pessoalmente. Como já foi observado anteriormente, nem mesmo o maior e melhor conhecimento nos salvará. É preciso que haja uma vida proveniente de Deus e um crescimento espiritual, uma verdadeira renovação para que Deus possa continuar a sua obra. No entanto, continuamos sendo seres humanos totalmente naturais. Isso ficou claro? Pessoas totalmente naturais. E eu não sei se vocês dois ficarão zangados comigo se eu fizer agora uma observação. Mas em dezembro haverá um casamento em Zurique E eu penso que o irmão tem, eu diria, 65 anos e a irmã, eu diria, 60 anos. E quando ouvi isso, fiquei profundamente feliz com eles. Isso mostra simplesmente que mesmo os crentes ainda podem pensar e agir normalmente se for para ser assim. Nem todo mundo tem o mesmo caminho traçado, mas quem trilha tal caminho, que o trilhe com Deus. Será que compreendemos isso? Ninguém pode repreender o outro, pois o teu caminho não é o meu caminho, e o caminho de um irmão e de uma irmã é, afinal, o caminho deles e não o nosso. Portanto, deixem sempre todos nas mãos de Deus em todo momento, apenas como diz Paulo, que seja feito no Senhor. E os dois estão felizes como se tivessem agora 18 e 20 anos. E nós também lhes desejamos isso de todo o coração. Voltemos agora à nossa palavra. Ela penetra. Ela discerne, mas não o entendimento e a reflexão da vida prática. O que ela separa, discerne, espírito e alma, medula e ossos. Como já disse muitas vezes, as pessoas crentes são, na verdade, as mais sensatas que existem na Terra. Não pode haver ninguém mais sensato do que as pessoas que receberam a sabedoria divina por meio da palavra e do Espírito em seu caminho. E eu pergunto a vocês, existe algum grupo na Terra, alguma humanidade, alguma raça ou alguma religião que possua um livro assim como nos foi deixado para toda a nossa vida de fé e também para a nossa vida terrena? Nós somos um povo favorecido por Deus, se nos tornamos povo de Deus. Vamos prosseguir para a carta a Tito. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Eu anotei duas ou três passagens que se tornaram, para mim mesmo, muito significativas e importantes, na esperança que o Senhor também fale conosco por meio delas. Em Tito, no capítulo 1, que todos também conhecem, eu leio aqui a partir do versículo 2, com base na esperança da vida eterna que o Deus infalível prometeu desde tempos antigos. Mas ele manifestou a sua palavra no tempo determinado por meio da pregação que me foi confiada em nome de Deus, nosso Salvador. Na verdade, eu queria falar do versículo 1, desculpem. Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para a fé dos eleitos de Deus e para o conhecimento da verdade que se manifesta em uma vida piedosa, segundo a promessa de Deus. Trata-se, portanto, também de nossa prova na vida de fé. De forma muito prática, cada um onde quer que Deus o tenha colocado. De 1 Timóteo 4, gostaria de ler o versículo 6. 1 Timóteo 4, versículo 6. 1 Timóteo 4, versículo 6. Se você exortar os irmãos a isso, será um servo louvável de Cristo Jesus, pois você faz das palavras da fé e da boa doutrina o seu alimento, que você tomou como diretriz ou linha de prumo. Existe uma linha de prumo, e eu mesmo só vi isso, já na maioria das vezes, na construção. Quando se constrói, Lá tem uma linha de prumo, de orientação. O pedreiro, todas as pessoas que estão trabalhando, tudo tem que estar certo. É uma linha de prumo. A construção tem que ficar reta, tudo tem que estar no lugar certo. Estamos falando aqui de uma linha de prumo. Somos orientados de acordo com a palavra de Deus. Nós nos inserimos no plano de Deus, dizemos sim a cada palavra que Ele falou, para assim nos tornarmos um com a palavra. De 2 Tessalonicenses 2, eu vou ler propositalmente algumas passagens e vocês verão que uma será mais impactante do que a outra e todas são maravilhosas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Antes disso, fala-se da vinda do Senhor e do dia do Senhor, da queda, da apostasia, várias coisas são mencionadas aqui. E então, no versículo 13, é dito: nós, porém, somos obrigados a dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, em todo o tempo, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, por meio da santificação operada pelo Espírito e da fé na verdade. E a verdade é e continua sendo a palavra de Deus. Não somos uma associação religiosa, nós queremos ser congregação de Jesus Cristo. E como podemos ler em 1 Timóteo 3, 15, essa congregação é o alicerce e o pilar, a coluna da verdade. Isto é, atravessada pela palavra da verdade que nos foi revelada e iluminada pelo Espírito Santo. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, há uma palavra que contém uma ameaça. Isso é, para os incrédulos. Também esse dia se aproxima, o dia em que o Senhor será glorificado nos céus, mas aplicará o castigo àqueles que não creram nele. Eu leio aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Nisso está uma indicação do justo julgamento de Deus, a saber que vocês são considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês têm que sofrer. Pois certamente corresponde à justiça de Deus retribuir com aflição aos vossos opressores, e a vós, os oprimidos, conceder refrigério em comunhão conosco, quando o Senhor Jesus se manifestar do céu com os anjos do seu poder, em fogo ardente, para infligir castigo àqueles que não conheceram a Deus e aqueles que não deram ouvidos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, afastados da face do Senhor e longe da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado entre os seus santos e admirado por todos os que creram, pois o nosso testemunho encontrou fé entre vós naquele dia. Do ponto de vista de ensinamento, esta é uma passagem de enorme importância, poderosa, uma passagem chave para nos passar diante dos olhos que não existe apenas um retorno no qual seremos levados ao seu encontro, nos encontraremos com ele nos ares, e então seremos levados com ele para a glória, a fim de celebrar a ceia das bodas como noiva com o noivo. Mas há uma vinda do Senhor em ira, em fogo, para punir os rebeldes e os ímpios, e para ser glorificado aqui nesta terra entre os seus e receber admiração. Nós sabemos, afinal, que o reino milenar terá lugar nesta terra, e o Senhor fará justiça às potências que se levantarem contra Israel e fará o mesmo com os seus inimigos. Mas entre os seus ele será glorificado. Agora também leio frequentemente a tradução de Zurique, afinal tenho 15 traduções da Bíblia em casa, e é realmente maravilhoso como os tradutores têm se aproximado cada vez mais. Simplesmente maravilhoso, como também nesse aspecto o Senhor concedeu a graça. Aqui lemos, portanto, quando ele vier para ser glorificado entre os seus santos e para ser admirado por todos os que se tornaram crentes, não apenas junto à noiva, mas a noiva, 144 mil, junto a todos os que se tornaram crentes. Primeiro, trata-se da seleção dos eleitos que estão destinados a contemplar a glória de Deus, a ter parte da primeira ressurreição e a celebrar a ceia das bodas como noiva com o noivo. Embora também seja preciso dizer que todos os eleitos estarão presentes, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, pois assim está escrito: naquele dia participaremos da ceia com Abraão, Isaac e Jacó e com todos os santos. E de acordo com Mateus 27, versículo 51, muitos dos santos ressuscitaram com Cristo. Não todos, muitos, a saber, os muitos que pertencem à primeira ressurreição. Os outros terão que esperar até que chegue a segunda ressurreição. Mas, se já lemos e refletimos sobre essa palavra aqui, então é muito importante sempre ouvir com atenção. Imaginem que alguém estivesse pregando agora: quando o Senhor Jesus retornar para nos levar para o lar, então ele virá com os anjos do seu poder, então ele virá com fogo ardente para exercer vingança. Que tipo de pregação seria essa? Isso simplesmente não vai. E é por isso sempre ressaltar como Paulo se dirigiu a Timóteo, que reparte corretamente a palavra da verdade. Cada palavra tem que ser colocada no contexto a que pertence e então tudo se encaixa. Então as coisas se encaixam de uma maneira maravilhosa. Quando ele vier, assim está aqui, para ser glorificado entre os seus santos e admirado por todos os que se tornaram crentes. Então o número estará completo. Das nações, do povo de Israel, então os chamados e os eleitos, então as virgens sábias e as tolas, então tudo o que foi reconciliado com Deus pelo Gólgota aparecerá diante do Senhor. Como as coisas se encaixam, a palavra classificadas, talvez não seja totalmente correta, mas onde cada um encontra seu lugar, isso Deus sabe melhor do que ninguém. É maravilhoso, em todo caso, se pudéssemos pertencer ao grupo dos primogênitos. Quem gostaria de estar presente? Quem gostaria de estar diretamente nesse grupo dos primogênitos, na primeira leva que será assim levada dessa terra para a glória? Sim, e eu creio nisso. Eu creio com razão, porque não cremos apenas de maneira geral na redenção, na qual muitos creem, que aconteceu na cruz do Gólgota, mas também cremos nas promessas que Deus nos deu em sua palavra. E por isso, nossa fé é uma fé viva, unida a Deus, que nos leva para dentro do cumprimento. Isso está claro o suficiente? Não apenas uma redenção, por isso nós agradecemos a Deus, mas isso é só o começo. E então seguimos o Senhor passo a passo, cada um em sua área. Talvez eu leia também a palavra a esse respeito, pois Paulo escreveu sobre cada tema. Também por isso somos muito gratos a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, aqui nos são apresentadas pelo menos as três coisas, tal como foram ordenadas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 22 até 24. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos são trazidos à vida. Cada um, porém, em sua própria repartição especial. Não fui eu quem escreveu isso, isso está na palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Como primícias, Cristo, depois aqueles que pertencem a Cristo no seu retorno, depois disso, o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, e assim por diante, assim por diante. Portanto, Deus nos deu, em sua palavra, uma visão muito clara e bem ordenada. Agora, quanto a nós pessoalmente, afinal, queremos que Deus chegue ao seu direito. Eu preciso disso mais do que nunca, e eu creio que cada um de nós que deseja ser aprovado diante de Deus e é sincero, sentirá que precisamos nos aproximar mais de Deus, receber mais dele e que ele possa se revelar mais a nós. Eu gostaria de ler sobre isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aqui nós somos abordados de uma maneira maravilhosa, até mesmo com ênfase. 1 Tessalonicenses 5, sim, apenas os últimos versículos, 25 a 28. Amados irmãos, orem por nós. Saudai todos os irmãos com o beijo santo. Eu vos conjuro no Senhor, o exorto, deixem essa carta chegar a todos os irmãos para leitura. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Especialmente essa ênfase, eu vos exorto, o conjuro no Senhor. Nenhuma pessoa deve jurar, nem por Deus, pois ele diz, o céu é o meu trono, nem pela terra, pois ele diz, a terra é o escabelo dos meus pés, nem pelo altar, mas Deus pode. E sobre Deus também está escrito, como ele não podia jurar por nenhum outro, ele jurou por si mesmo, para, como já vimos aqui, dar ênfase àquilo que ele havia anunciado, de modo que estivesse decidido de forma imutável e eterna em Deus. Agora, aqui somos exortados por um homem de Deus, individualmente naquela época e coletivamente todos nós, eu vos conjuro pelo Senhor, deixem essa carta chegar a todos os irmãos para a leitura. o que precedeu essa expressão. A exposição aqui nas cartas aos Tessalonicenses. E em cada uma das cartas, individualmente, fala-se sempre do retorno do Senhor e também, repetidamente, da ira que está por vir, da palavra que recebemos não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Vocês sabem que as cartas, quer leiam as cartas aos Romanos, as cartas aos Coríntios, as cartas aos Efésios, todas as cartas têm uma certa marca, um certo caráter e abordam determinados temas. E aqui trata-se de fato do tema do retorno do Senhor, das coisas que agora esperamos. Eu vou ler o último versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e aqui está escrito no versículo 10, e esperar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos salva da ira que está por vir. A palavra que lemos anteriormente já fala da ira, mas aqui é dito, a título de introdução, que o Senhor Jesus vem para nos salvar da ira que está por vir. Então, para nos levar para casa antes que os juízos da ira se abatam e fogo ardente se manifeste. Então, na última parte do segundo capítulo, o que na verdade se encaixa no que nosso irmão já leu, irmão Corrado, que o Senhor esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, não pode ser de outra forma, pois a terra é afinal o escabelo dos pés do Senhor. Está escrito, como pudemos ler há pouco na carta aos Coríntios, ele tem que reinar no meio de seus inimigos até que todos os seus inimigos sejam colocados como escabelo dos seus pés. Ele é e permanecerá o vencedor do Gólgota. Tudo mais tem que e irá se submeter a ele e se subordinar. Mas nós vemos que Satanás ainda pode, de vez em quando, colocar obstáculos no caminho, mesmo que apenas temporariamente. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 17, nós, porém, amados irmãos, que por algum tempo ficamos separados de vocês, embora apenas fisicamente, não no coração, nos esforçamos com ainda mais zelo e ardor por vê-los pessoalmente. Por isso, tínhamos decidido visitar-vos, eu, Paulo, até mais de uma vez, mas Satanás não nos deixou fazê-lo. Vocês podem... Bem, eu vou ler até o fim. Pois quem é a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa coroa de glória, se não vocês também, diante da face de nosso Senhor Jesus, na sua vinda? Na sua vinda. Trata-se, portanto, do retorno de Jesus Cristo. E percebemos que até mesmo um apóstolo Paulo, ele foi impedido, não conseguia fazer assim totalmente exatamente como queria. E mesmo assim, Deus alcançou o seu objetivo com ele e Deus alcançará o seu objetivo com todos nós. Quanto aos outros capítulos, especialmente no capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, onde temos diretamente a descrição do retorno do Senhor, a partir do versículo 13, o apóstolo começa e prossegue até o final do mesmo capítulo, e está aqui então: então estaremos sempre com o Senhor. Antes disso, está que seremos arrebatados. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E então começa algo muito, muito importante em ligação com o dia do Senhor, antes do qual o profeta Elias deveria vir para voltar os corações dos filhos de Deus a origem aos pais em Cristo. Capítulo 5 fala claramente sobre isso desde o início, e em seguida vem exortações pessoais dirigidas a nós como crentes. E nessas exortações pessoais nós queremos abordar brevemente, antes de destacarmos ainda a conclusão. Se lemos até o versículo 4, o texto sempre foi conhecido, mas vós, amados irmãos, não andeis ou viveis nas trevas para que o dia não vos surpreenda como um ladrão, pois todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não temos nada a ver com a noite e com as trevas. Então, vem as exortações. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Pois os que dormem, dormem à noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Nós, porém, que pertencemos ao dia, queremos permanecer sóbrios, revestidos da armadura da fé e do amor, e com o capacete da esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer estejamos acordados ou adormecidos, vivamos unidos com Ele. Por isso, exortem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como de fato já fazem. Trata-se, portanto, realmente de tudo, não apenas do ensinamento sobre o retorno do Senhor, que os que dormem em Cristo ressuscitem primeiro e os que vivem em Cristo sejam transformados e arrebatados. Tudo isso é maravilhoso. Trata-se de mais do que isso. Trata-se de permanecer vigilantes. Trata-se de cumprirmos a tarefa que Deus nos confiou e que está ligada à edificação do corpo, para que a cumpramos. Eu recebi hoje de manhã um telefonema e em algum lugar um irmão estava pregando. Eu ouvi uma ou duas vezes, mas não conheço mais do que isso. E então ouvi do outro lado a linha: ele nos deixou todos arrasados no chão. E isso me tocou assim profundamente no coração. Eu pensei comigo mesmo: quando lemos a palavra de Deus, então está escrito literalmente que Deus instituiu os ministérios para a edificação da congregação, não para a destruição, para o incentivo, para a edificação. E se alguém é enviado por Deus, então tem que haver edificação na palavra, na fé, em tudo. Se não há edificação espiritual associada a uma pregação, sim, de onde vem então a pregação? Se ela vem da palavra de Deus, então Deus fala conosco. E então não são palavras vazias? Então há poder de Deus na palavra de Deus para nos dar o que Ele prometeu e preparou para todos nós. Sim, o que Ele destinou para nós. O pensamento também é, de fato, muito, muito importante. Deus edifica. Ele apenas destrói as obras de Satanás. Jesus veio para destruir as obras de Satanás. E no Gólgota, tudo isso já foi cumprido. Resta apenas que cada um vivencie essa realização. Mas quando se trata da congregação, trata-se realmente de edificação, inclusive em relação a cada um individualmente. Quero dizer a vocês isso com toda a franqueza. Há pessoas com quem temos que ter tanta paciência quanto Deus tem conosco. Vocês ouviram bem? Nós queremos que Deus tenha paciência conosco e sabemos que Ele tem. Pois se Deus não tivesse tido paciência conosco e não nos tivesse sustentado com paciência bondosa, onde estaríamos nós hoje? Como isso aconteceu em um país assim distante, eu posso dizer assim, simplesmente, eu conheço um irmão, vou chamá-lo simplesmente irmão, não consigo fazer de outra forma, que Deus o ajude e seja misericordioso com ele. De qualquer forma, certa vez, durante uma escala, eu fui falar com ele, porque ele me era querido, estava no meu coração, e eu sabia que ele andava em más companhias, e eu creio que aquilo que se chama haxixe, ou um tipo de fúmula, ele não fazia isso na minha frente. Ele nunca faria isso, porque ele me respeita, me preza. Mas quando, naquele tempo, falei com ele e simplesmente expus assim tudo para ele, dizendo, olha, eu te amo com amor divino. Então ele quis me explicar que Deus deixa tudo crescer e como eu poderia desprezar o que Deus faz crescer no campo aberto e assim por diante. Vocês conhecem bem os argumentos dessas pessoas. Então veio a resposta: Deus deixa muitas coisas crescerem, mas para fins bem diferentes. Se há cogumelos venenosos crescendo na floresta, então não é para que eles acabem na minha frigideira ou no meu estômago. Vocês entendem isso? Portanto, há muitas coisas. E quando se tem a graça de não tratar uma pessoa assim com a superioridade de cima para baixo, mas simplesmente de estar de verdade assim, no mesmo nível, e dizer, Deus foi misericordioso comigo nas coisas que eu tive que enfrentar e vencer. O mesmo Deus tem paciência com você e é misericordioso com você nas coisas que você tem que vencer. Também ele me abraçou. Ele disse, todos outros me condenaram e proferiram o juízo contra mim. E eu disse, olha só, em tal estado, e ainda assim receber um julgamento, aqui a condenação tem que ser revogada, aqui tem que ser proclamada a graça e a libertação. E pelo que sei, o Senhor já terá revelado já a sua vitória ou a executará e revelará em breve. Simplesmente existem pessoas que estão possuídas por outro poder e não conseguem se ajudar a si mesmas. Elas gostariam, mas não conseguem. E se não conseguem, devemos ainda condená-las? Não. Que Deus nos conceda uma proclamação com autoridade para que os amarrados sejam libertos, como está escrito no profeta Isaías. E assim o Senhor de fato seguirá o seu caminho com o seu povo. Diferente foi o caso da senhora de Pentecostes, que veio até o irmão Branham com aqueles saltos altos e dançando. Vocês todos conhecem a pregação. O irmão Branham disse a ela, irmã, assim não, você está entrando no caminho do Senhor, mas ele não vai deixar você passar assim. E ela naturalmente, ela disse, eu venho assim, eu vou passar com isso. E vejam que ela caiu e precipitou-se do caminho para o fundo. É preciso sempre discernir o que é e do que se trata. Voltemos a essa palavra aqui. Trata-se simplesmente de buscarmos, encontrarmos uma comunhão mais íntima com Deus. E se tivermos que ir à oração, e sem isso não vai ir de qualquer forma, mas orações que expressam o clamor de aflição da nossa alma e que possam então nos exortar e edificar uns aos outros, tanto mais quanto vemos que o dia do retorno de Jesus Cristo se aproxima. Quando está escrito aqui, por isso, exortem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, como de fato já fazem. A carta continua, vocês podem lê-la em casa. Está aqui, mas pedimos-vos, queridos irmãos, que reconheçais aqueles que realizam o trabalho, que são vossos pastores, e que os amem e estimem de maneira especial. E continua, além disso, exortamos, queridos irmãos, repreendei os desordenados, encorajai os desanimados, acolhei os fracos, sede pacientes com todos, cuidem para que ninguém retribua o mal com o mal. Pelo contrário, procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Aqui, portanto, há toda uma série de coisas interligadas. Já que falamos do retorno do Senhor e esperamos por Ele, que possamos cumprir cada vez mais essas coisas que nos são exigidas, que possamos estender a mão, que haja um crescimento e um avanço na vida da fé. Também que pode haver pessoas desanimadas, resignadas, e uma pessoa desanimada ou resignada, ela precisa de encorajamento, mas encorajamento no tom certo, da maneira certa. Deus nos tornará capazes, eu não tenho dúvidas disso. Ele tem à disposição tudo que nós necessitamos para levar uma vida agradável a Ele aqui na Terra, e para servi-lo e uns aos outros. E ainda está aqui, sede sempre alegres. Não é sempre fácil para nós, não há muitas coisas pelas quais se possa estar alegre, mas mesmo assim, a palavra tem que permanecer verdadeira. Sede sempre alegres e sejam sinceros. Quando ficamos assim bem em silêncio diante de certas dificuldades e provações, é então uma paz celestial que penetra em nossa alma. E algo nos diz: eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Então pode ser acrescentado: tudo ficará bem. Ele faz tudo bem. Mesmo quando temos horas e dias em que não sabemos como entrar e como sair, quando ficamos em silêncio diante do Senhor, então uma voz suave fala dentro de nós, dizendo que Ele fará tudo bem. Portanto, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, pois assim que Deus deseja de vós em Cristo Jesus, em todas as circunstâncias. Aqui não há uma única exceção, em todas as circunstâncias. Sejam mais difíceis que sejam, Deus também me conceda graça para isso, pois somente se cumprirmos o que está escrito aqui, então nos tornaremos vencedores, vencedores. Será que compreendemos isso? Somente assim nos tornaremos vencedores. E como vencemos? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de Deus, que se tornou o nosso testemunho. E que o Senhor deseja fazer da multidão dos primogênitos uma multidão de vencedores, e isso todos nós sabemos, até que se possa realmente dizer: estes venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E segue adiante: orem sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, pois assim que Deus quer de vós em Cristo Jesus, não deixeis que o Espírito Santo se apague em vós, não desprezem falas proféticas, examinai tudo, retende o que é bom ou melhor, evitem o mal em todas as suas formas. E então vem a exortação final com as palavras: mas o próprio Deus da paz vos santifique por completo, e que o vosso espírito, juntamente com a alma e o corpo, seja preservado irrepreensível no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vem o ponto alto. Fiel é aquele que vos chama. Ele também o realizará. Ele também o realizará. E agora podemos entender porque o apóstolo escreve: eu vos conjuro no Senhor, deixar esta carta chegar a todos os irmãos para leitura, a todos os irmãos, em toda a Europa, em todos os países do mundo, em todo o globo. E que essa palavra de Deus, que nos foi revelada fresca do trono nessa geração, revelada por boca chamada, que ela possa encontrar ouvidos, que a Bíblia seja lida como um novo livro, não à letra, mas verdadeiramente à luz da revelação divina que nos foi concedida pela graça. Também nós queremos cuidar para que todas as passagens das Escrituras, especialmente aquelas que, das quais se trata agora, tão perto do retorno do Senhor, que não apenas sejam lidas, mas que sejam cridas e seguidas, para que possamos nos tornar praticantes da palavra, com a convicção: fiel é aquele que vos chamou, sim, aquele que nos escolheu, que nos puxou para fora, que nos perdoou, que se revelou a nós. Ele é fiel e ele também nos fará fiéis e levará a obra iniciada à consumação no dia do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu mesmo ficaria alegre se pudesse ver a mão eficaz do Senhor estendida já em muito breve, também aqui nesse lugar, nesse local. Deus é poderoso. Sim, Deus é todo poderoso. E Ele abençoará os seus para que possam ser uma bênção para os outros. E como já dissemos muitas vezes, Ele completará a obra iniciada. Nos dias daqueles reinos, assim lemos no profeta Daniel, o Deus do céu estabelecerá o seu reino, que será eterno, e todos os outros reinos serão esmagados e chegarão ao fim. O Senhor será rei sobre toda a terra e encontrará admiração, honra e glorificação em todos os redimidos, tanto judeus como das nações. Pela graça também poderemos estar presentes. A multidão dos primogênitos tem, afinal, a vantagem de estar presente na ceia das bodas do reino milenar, de estar sempre presente. Que Deus conceda isso a mim, a você, conceda a todos nós pela graça. E juntos cremos que nós, pela graça, podemos fazer parte disso. A Ele, ao nosso Senhor, seja louvor e honra, glória e adoração para todos sempre. Amém. Amém. Vamos levantar e vamos dar honra ao Senhor. Pai Celestial, amado Senhor, quem somos nós para que nos seja permitido vir até a Ti? Ó Deus, Santo Deus, como Isaías, nós clamamos: eu sou um homem com lábios impuros, que habita entre um povo com lábios impuros. Amado Senhor, purifica-nos Tu mesmo, santifica-nos Tu mesmo, age em nós Tu mesmo, pelo poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. Amado Senhor, juntos Te agradecemos especialmente por podermos contar-nos entre aqueles a quem Tu chamaste de lado para nos revelar os mistérios do Reino de Deus, para nos mostrar as conexões, para nos ajudar a ordenar as coisas. Amado Senhor, ordena-nos a nós agora, ó Deus, que os Teus caminhos se tornem os nossos caminhos, os Teus pensamentos, os nossos pensamentos, que haja uma concordância, harmonia, amado Senhor. Por isso, todos nós te pedimos agora, coloca-nos em concordância contigo e com a tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, e tem misericórdia de nós. Não nos deixe continuar assim adiante. Tem misericórdia de nós. Visita-nos com a tua graça, ó Deus. Começa a agir de uma maneira nova e livre, ó Senhor. Tira todas essas depressões, tira todas essas angústias, todos os gemidos, todas as lamentações, assim como naquela época no Egito, Senhor. Também agora sentimos que os gemidos, em vez de diminuírem, aumentam cada vez mais, ó Senhor. Concede-nos libertação, a verdadeira libertação, para que o teu povo saia para te servir, para louvar a tua vitória e proclamar: a direita do Senhor está levantada, a mão do Senhor mantém a vitória. Senhor, no nosso íntimo sabemos que todos os inimigos já foram colocados por escabelo dos teus pés. Tu, vencedor do Gólgota, tu, Cordeiro de Deus, a ti nós agradecemos, a ti adoramos. Tu também foste digno de tomar o livro, de quebrar os selos e de revelar ao nosso amado irmão Branham. Tu o revelaste naquela época, em março de 1963. Amado Senhor, Tu és o Deus do Antigo e do Novo Testamento. Tu falas, Tu ages, Tu salvas, Tu curas, Tu abençoas e Te revelas ao Teu povo. A Ti nós nos entregamos. Que seja lido em todo mundo tudo o que diz respeito quando Tu retornas, e também com preparação para a Tua vinda, ó Senhor. Que as cartas dos apóstolos, que agora se revelam à luz profética, sejam lidas com essa clareza divina em todas as congregações, para que o corpo do Senhor seja edificado e unido, e para que Tu possas retornar em breve para nos levar para junto de Ti. Receba profunda gratidão pelo que Tu já fizeste, e já Te agradecemos porque Tu farás ainda maiores coisas para a honra e para a glória do Teu nome. Aleluia! Aceita todos aqueles que consagraram suas vidas a Ti, inclusive aqueles que se deixaram batizar recentemente, Senhor. Ó, esteja com eles de uma maneira muito especial. Apoia-os, fortalece-os, ó Senhor. Dá-lhes irmãos e irmãs que estejam próximos deles, ó Senhor, que possam ajudá-los em sua vida de fé inicial. Une-nos tão intimamente uns aos outros, ó Senhor, para que possamos servir como Tu desejas no momento. Mais uma vez, seja gratidão e adoração a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém.